agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Flávio Júnior. Confira os destaques desta edição.
Funcionalismo, aprovada a recomposição para a segurança pública e outras carreiras do Estado.
Chuvas em Minas, pacote de ajuda a cidades e pessoas atingidas passa no Legislativo.
Doenças raras, familiares cobram mais centros de tratamento para o diagnóstico precoce.
Plenário.
Com as galerias do plenário lotadas de servidores e após uma intensa mobilização, deputados aprovaram correção de 41,7% para as polícias civil, militar e corpo de bombeiros. O reajuste parcelado em 3 vezes até 2022 beneficia ainda agentes penitenciários e socioeducativos.
Resultado de um acordo com as categorias da segurança, a proposta do governador gerou intenso debate. Isso porque outras carreiras públicas também cobravam do governo a reposição de perdas inflacionárias.
Com a mobilização, o projeto foi votado com emendas que concederam reajustes a outros setores do Estado. Para a educação, a proposição prevê reajuste de 31,46%. Já para as demais carreiras, o percentual aprovado é de 28,82%.
Segundo a deputada Beatriz Cerqueira, do PT, autora da emenda, a Assembleia corrige o que a parlamentar considera um erro do Executivo.
O governador Zema excluiu mais de 70% do funcionalismo. Gente que tem como vencimento básico menos do que um salário mínimo. Então, o que que nós fizemos? Foi trazer esses setores para a política remuneratória do governador, que em momento algum sinalizou para nenhuma categoria que faria qualquer recomposição de perdas. Então, a Assembleia corrigiu um equívoco do próprio governador. Com a aprovação da emenda, o governador agora tem a condição de dialogar com essas carreiras, apresentar contrapropostas, se ele julgar adequada. O que não pode é você deixar excluída a maioria do funcionalismo.
O impacto da medida deve ser de 20 bilhões de reais. O líder do bloco governista, deputado Gustavo Valadares, do PSDB, acredita que o executivo vai discordar da medida.
Há inconstitucionalidade, não há como deputados apresentarem emendas em projetos do executivo que tragam gastos para o governo e também a questão do impacto financeiro que esta emenda traria de mais de 20 bilhões de reais pelos próximos 3 anos. Então, já deixo aqui de antemão a certeza antecipada de que o governo vetará esta emenda em prol de todos os servidores que, se tivessem esta emenda sancionada, provavelmente teriam a volta daquilo que está próximo do fim, que é o parcelamento de salários, a inexistência de certeza de pagamento do mesmo, a inexistência de certeza de pagamento de 13º.
Também foram aprovados reajustes para o Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, Assembleia e Judiciário. Todas as proposições precisam ser sancionadas pelo governador.
O Estado já está autorizado a antecipar recursos para os mais de 200 municípios mineiros afetados pelas chuvas. A ação faz parte do pacote de projetos do Legislativo para amenizar o impacto das enchentes e apoiar as famílias atingidas e que passa a valer após ser sancionado pelo governador.
A proposição aprovada permite ao governo priorizar essas prefeituras no pagamento de parcelas do acordo para regularizar cotas de ICMS, IPVA e Fundeb, retidas pelo Estado em 2017, 2018 e janeiro de 2019. Os deputados estaduais aprovaram também isenções para a retirada de nova via de documentos destruídos pelas chuvas.
A medida vale para as carteiras de identidade de motorista, registro de veículos e certificado de licenciamento, e ainda para certidões de nascimento, casamento, de inteiro teor de imóvel e registro de pessoa jurídica. Também isenta da taxa de licenciamento o veículo atingido por enchente. A norma garante 90 dias para o cidadão requerer o direito.
No mesmo pacote de projetos para apoiar os atingidos pelas chuvas, o plenário aprovou a homenagem às vítimas de Brumadinho. Os nomes dos mortos e desaparecidos na tragédia deverão constar em todas as obras erguidas a título de reparação pelos danos causados com o rompimento da barragem da Vale. O deputado André Quintão, do PT, ressalta o simbolismo da medida.
Brumadinho continua sendo uma prioridade para a Assembleia, principalmente agora que o nosso relatório da CPI foi aceito pelo Ministério Público, se transformou em denúncia e agora a própria Justiça aceitou essa denúncia. A Vale, a Tuvisud, seus executivos se tornaram réus. O nosso grupo de trabalho continua. Estamos trazendo aqui o representante da ONU. Vamos internacionalizar essa questão. A homenagem às vítimas é mais um sinal de que Brumadinho não será esquecido e que as famílias estão no alvo das prioridades nas medidas de reparação, indenização e compensação.
Assistência social.
Avanço na atenção a pessoas com doenças raras em Minas em debate. Familiares de pacientes e parlamentares discutiram a situação e cobram mais centros de assistência e diagnóstico precoce das cerca de 9 mil enfermidades do tipo identificadas pela medicina.
O debate faz parte de campanha para conscientizar sobre o tema, que é reforçada todo ano com o Dia Mundial das Doenças Raras, em 29 de fevereiro, também um dia raro, presente apenas nos calendários dos anos bissextos, como é o caso de 2020.
O deputado Zé Guilherme, do PP, lembra que um dos avanços nessa luta foi a instalação, em dezembro do ano passado, do primeiro centro de referência em doenças raras no estado, no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte.
Minas Gerais já foi dotado, João Paulo II já é um centro de referência, onde podem ser ministrados remédios para as pessoas com doenças raras. O intuito é mostrar não só o governo, não só as políticas públicas, mas a sociedade civil como um todo. O que que acontece? Esse universo que tanto as famílias sofrem. É um sofrimento muito grande.
Outra conquista citada na audiência é a aprovação pelo Legislativo Mineiro da lei do teste do pezinho ampliado. O exame é capaz de identificar pelo menos 25 enfermidades. Mas a oferta na rede pública ainda precisa ser regulamentada pelo Estado. Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou o Luiz Felipe Balona.
E eu, Flávio Júnior. Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.